It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos.
Olá, seja bem-vindo, ao podcast 45 do primeiro tempo. Toda semana um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que tem muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Bom, antes de chamar aqui a minha convidada desta semana, um rápido recadinho é para você ir lá avaliar o nosso podcast, de preferência com 5 estrelas no Spotify. É bem simples, tem um ícone bem abaixo ali da capa de abertura, e assim você ajuda a ranquear melhor o 45 na plataforma e, consequentemente, chegar para muito mais gente. Tá bom? Recado passado, vamos ao papo desta semana, porque tenho certeza vai ser muito legal e de muito aprendizado também. Olha só, a minha convidada de hoje nos ensina que não importa a idade ou o momento em que estamos na vida, devemos sempre sonhar de olhos abertos, porque assim é mais fácil não deixá-los escapar em nossas distrações. Uau! Aventureira de mão cheia, desde jovem não hesita em pegar a estrada e aceitar um emprego em qualquer lugar desse planeta. Essa minha convidada de hoje tem muito, né? Tem um currículo que muitos consideram invejável, tendo liderado várias iniciativas importantes, o chamado ecossistema da inovação e da educação ao redor do mundo, sendo inclusive a responsável por trazer ao Brasil a Singularity University, uma, digamos assim, uma comunidade global que usa tecnologias exponenciais para enfrentar os grandes desafios do mundo e construir um futuro mais abundante. Mas foi quando chegou ao topo da carreira que ela entendeu que a vida não é sobre chegar, e sim sobre caminhar, de preferência num ritmo mais cadenciado, mas seguindo aí o pulsar do coração. Essa minha convidada sobreviveu, digamos assim, a 3 burnouts, sendo o último deles um tanto devastador, que quase a levou a um colapso mental que lhe trouxe muito pânico e também medo durante uma fase de sua vida. Eu estou falando da empreendedora Nathalie Trautmann, uma guatemalteca de pai suíço, mãe panamenha, já está no Brasil há alguns anos, e que acaba de lançar o livro Reflexões para Sonhadoras Corajosas, uma coletânea de pensamentos sobre percursos profissionais, sobrevivência, burnout, maternidade, resiliência e muito mais coisas. Tudo bem, Nathalie? Pô, que legal você aceitar o convite aqui do 45, querida.
Tudo bem, Patrick? Muito feliz, uma honra estar aqui contigo hoje. Muito obrigada pelo convite.
A honra é minha. Nossa, que história, né? Que história tua. Estava acompanhando aqui. Você chega aqui ao podcast por uma indicação de um ouvinte, né? Conhecendo a tua história. Eu fui mergulhar um pouco mais. Uau! Quanta coisa, né? Que você atravessou aí nessa sua jornada empreendedora. Quero falar muito sobre você, sobre esse momento que a gente está vivendo. Acho que você tem muitas coisas para compartilhar com a gente. Mas a primeira coisa que me vem assim como constatação, conhecendo um pouco a tua história, eu sei que é um clichê, mas os clichês são verdadeiros também. O tempo é o senhor da razão, né? A gente não tem controle sobre muitas coisas, né, Nathalie? Acho que é um bom começo aqui para a gente partir, né? Conhecendo um pouco a tua história e depois você vai contá-las para a gente. Vai lá.
Eu acho que é uma reflexão muito poderosa e muito sábia, e que só com o tempo a gente entende, só com a idade, porque quando a gente é jovem, cheio de energia, cheio de sucesso, a gente ainda consiga se convencer que com muito esforço, muito trabalho, muita energia, a gente consiga controlar. E com o percurso a gente vai percebendo que, nem, que não, né? Que no final é o tempo quem comanda.
Não tem jeito.
E essa é uma das grandes lições que a gente tem que ter no percurso, aceitar isso.
Sem dúvida, eu me engasguei aqui com a minha água, mas assim, agora sim. Assim, conhecendo um pouco a tua história, você saiu da Guatemala muito cedo, né? Conta um pouco a tua história de empreendedora que você te traçou, e como disse aqui na abertura, você foi para vários cantos do mundo. Como é que isso foi processando na tua vida até você chegar lá no auge, no topo? Como é que foi a tua história? Conta a tua história para a gente conhecer um pouco melhor, e aí eu vou pensando alguma coisa que eu anotei aqui que eu acho fantástico. Vai lá.
Certo, Patrick, fique à vontade. Então, eu vou tentar ser bem breve também. Mas eu, como você mencionou, eu cresci na Guatemala de pais estrangeiros, então, desde pequena já, imigrante, num país muito pequeno, numa sociedade fantástica, onde a gente convive com 27 ou 23 diferentes tribos indígenas, de muito perto, com uma força da natureza muito perto. A gente tem mais de 20 vulcões na Guatemala também. Então, eu nasci num país muito especial, mas sempre viajando muito, porque nossa família estava pelo mundo inteiro. E desde pequena, então, entrou essa vontade e voracidade por conhecer o mundo. Paralelo a isso, também me apaixonei pelos livros, porque era uma forma de viajar. E na época, quando não tínhamos internet, meu sonho era ter amigos ao redor do mundo. Então, eu ficava escrevendo cartas e querendo montar um clube de amigos ao redor do mundo. Então, isso sempre foi um norte muito poderoso na minha vida. Conforme eu fui crescendo e tendo oportunidades de viajar, sempre queria viajar mais. Meu pai sempre foi uma pessoa que acreditou que o mais importante era saúde e educação. E ele falou que nossa herança ia ser dada em vida, educação, e que depois a gente teria que se virar. O que é muito comum, talvez, do lado europeu, mas não tão comum no lado latino-americano, onde estamos mais acostumados a ficar mais tempo com nossos pais, né? Então, aos 18 anos, eu tive a oportunidade de estudar fora. Naquela época, foi em Estados Unidos, onde eu escolhi ir. E quando terminei os estudos, era hora de se virar. E eu sempre fui muito, como que se fala, muito de sentir as coisas. Então, eu ia fazendo trabalhos, ia ficando onde sentia que tinha ressonância, onde não tinha. Desde muito cedo, talvez por ter lido tanto, tinha muito idealismo dentro de mim, então ficava muito difícil para mim ficar em trabalhos que não faziam sentido, ou trabalhar com pessoas que eu achava, né, na época, que não tinha ressonância comigo. E tive muita sorte. Já lá atrás, eu tive um chefe brasileiro, que foi uma pessoa maravilhosa na minha vida. Eu falo que ele me estragou para o mundo, porque desde que eu terminei a faculdade e comecei a trabalhar com ele falou para mim: o que é o mais importante na vida? E eu falei: não sei, né? Era um dos meus primeiros trabalhos. Ele falou: a felicidade. O que faz você feliz? E na época eu respondi: eu só quero viajar o mundo. Então falou: então vamos fazer, corre atrás. Enfim, longa história, e eu fui fazendo todo tipo de trabalhos que me permitessem viajar, ler, escrever e, na época, fazer mergulho, que era a minha outra paixão. Então, não importava o trabalho, eu ia fazendo para poder ter isso em paralelo na minha vida. Depois da faculdade, voltei para Guatemala, depois volvi a sair, e eu gosto de fazer analogia que como passarinho que se aprende a voar, né? Então, meu primeiro voo foi de 5 anos, voltei, depois fiz outro voo de 1 ano, voltei, e finalmente, no ano 2001, eu recebi um convite que foi ir a trabalhar na Nova Zelândia. E esse foi o maior voo que tenho feito, porque voei para a Nova Zelândia, onde conheci o pai de meus filhos, que é brasileiro, e por isso eu vim parar aqui. Depois, né? Depois de várias paradas. E agora já quase tenho morado no Brasil a mesma quantidade de tempo que morei no meu país de infância, que é a Guatemala. Então, sempre mantive toda a minha vida em paralelo à escrita, à leitura e essa paixão por pessoas, você pode chamar de doidas, malucas, mas pessoas que tinham a coragem de ser autênticas, de falar a verdade. Que não tinha esse jogo político, essa esse lado mais formal, né? Eu gosto muito da informalidade e de pessoas que são assim, que não, que têm a coragem de falar. Isso me levou por vários caminhos. Quando cheguei aqui no Brasil, decidi que já tinha feito o tempo necessário que queria fazer em grandes empresas, que já entendia como era o trabalho em grandes empresas e que não combinava tanto com minha personalidade, muito inquieta, muito inquieta mesmo. E aqui tomei também meu ano sabático. Eu sempre fui muito de arte, de manualidades. Fui fazer manualidades por caminhos da vida. Fui parar fazendo bijuteria na Benedito Calixto por um ano, trabalho que eu amava. E aí, novamente as conexões, porque eu acho que quando você é assim, não sei, você usa a palavra empreendedor, eu acho que, não sei se sou tão empreendedora ou corajosa, porque poucas vezes, de fato, montei meu próprio emprego. Eu mudei muito de emprego, mas e criei muitas coisas. Mas por caminhos da vida, aqui no Brasil, tive a grande felicidade de entrar no setor da educação.
Ah.
E essa foi uma sorte, uma confluência de caminhos. E aí eu senti, bom, apesar de estar muito longe do meu país, estou em casa, porque sempre fui apaixonada por educação, né? Foi o que me ensinaram desde pequena, que você pode perder tudo, mas o que você tem na cabeça ninguém tira de ti, e no coração também, né, depois. E o chamado que me fizeram foi para ajudar a transformar uma faculdade fantástica, que é a FIAP. E isso abriu uma série de portas maravilhosas, uma delas a Singularity University, no momento que eles estavam começando, no momento que era assim uma coisa mágica. Eles tinham lançado essa pequena iniciativa no campus da NASA, com um professor que era astronauta, com o apoio do Larry Page. Então era assim, era tipo essa coisa misteriosa que estava nascendo no Vale do Silício, que muito poucas coisas conheciam. Então você realmente sentia que você estava desbravando uma nova fronteira. E as pessoas que chegavam até lá, nossa, eu achei primeiro, eu achei segundo, eu achei terceiro. Então você foi criando um grupo de pessoas aqui no Brasil com muito entusiasmo, empolgação, porque o chamado original era: vamos a reunir pessoas do mundo inteiro para entenderem tecnologias exponenciais para solucionar os grandes problemas da humanidade. Então, era toda essa euforia, essa
Belo
coisa. A gente
desafio, né? Um grande desafio, né?
para idealistas, sonhadores, era perfeito, né? Perfeito. Tinha o desafio intelectual de conhecer as tecnologias exponenciais, que não era algo fácil, né? Tinha muito conteúdo. Então, assim, você criou um caldo, um grupo de pessoas mágico que coincidiu também com o começo aqui no Brasil, do empreendedorismo digital. Que naquela época só tínhamos como caso de sucesso o Mercado Livre. Então começavam a ter esses encontros de pessoas que queriam empreender, pessoas que já tinham ido mais para o Vale do Silício, que entendiam melhor esse negócio de modelos escaláveis. E eu lembro que na época também tive a felicidade de receber o primeiro convite para palestrar para um evento TEDx. Então era assim, uau, TEDx e tal. E que eu
Foi uma das
falei.
primeiras, né? Lá atrás, acho que foi 2011 ou 2012, se eu não me engano, né? Que eu tava.
Lá atrás, num TEDx que fizeram no Vale do Dinheiro, eu lembro de ter falado, por primeira vez, sinto que estou de volta com a turma de mergulhadores, porque a turma de empreendedores, tinha a mesma energia e brilho no olho, né? Quando você ia com um grupo de mergulhadores, você saía d'água com aquele brilho no olho das coisas fantásticas que você tinha visto embaixo d'água e compartilhava
Uau.
as coisas fabulosas, né, da natureza. E era uma energia muito similar que eu sentia nesses grupos, né? De pessoas com aqueles olhos assim, entusiasmo, todo mundo querendo se ajudar, e a gente vai mudar o mundo, a gente vai criar as próximas grandes empresas no Brasil. Essa é um pouco da história, né? E como você falou, aí teve um crescimento muito bom, muito rápido,
Você
muito
explodiu, né,
constante.
como grande, como pessoa ligada a essa área do empreendedorismo,
Isso.
tecnologia, toda a university. Achei interessante um símbolo que você usou, né, do pássaro, né, de sair, né, desbravar um pouco esse mundo, foi cair lá na Nova Zelândia, e me ocorreu aqui como um exemplo de um pássaro, né, pássaro tá voando, mas e aí para a gente entrar onde eu quero chegar a hora que você dá aquela parada, é como um pássaro que você vinha ali na naquele voo rasante, mas de repente apareceu alguma vidraça aí na tua frente que você teve que parar com tudo, né?
Isso.
Que momento, Nathalie, que você sentiu que você passou do ponto dessa busca, dessa procura, fazer, realizar, empreender, buscar? Como é que isso explode na tua vida? Porque a gente está falando de... Hoje é uma palavra muito falada, né? Muita gente está atravessando o burnout, né? No meu caso, eu tive muito próximo também no meu processo, mas não descambou exatamente para um burnout típico, mas tive próximo, sei bem o que é. E você passou por três. O último deles, pelo que eu estava lendo no teu relato, foi assim, quase devastador. Você teve que parar tudo, em todos os sentidos, né? De entrar numa paranoia, de assim, uma coisa muito... Então, o que eu queria que você compartilhasse com quem está conosco aqui, de alguma maneira conhece ou vive algo semelhante, provavelmente você acha que você passou do ponto e como é que isso foi enraizando na tua vida e você não foi percebendo? Acho que é legal você compartilhar isso.
Isso, é muito bem pontuado. Então, essa euforia e essa emoção de estar nesse mundo exponencial, e nesse mundo de tanta novidade, e nesse mundo que todo foi exponencial, não eram só as tecnologias, eram os contatos, eram os convites, eram as viagens, eram as oportunidades. E tudo começou a chover, não só para mim, como para muitos outros que estavam naquele momento, naquele lugar. E também coincidiu que eu consegui finalmente escrever meu primeiro livro, que era Manual para Sonhadores, né? Porque estava naquele auge do sucesso, então também tinha convite por esse lado também. E eu acho que quando começou a ficar um pouco questionável foi quando era tão normal subir num avião quanto subir num táxi ou num Uber. Aí virava normal, sabe? De repente, você podia trabalhar em qualquer lugar do mundo, você podia pegar um voo a qualquer momento, para qualquer coisa. De repente, eu não tive o que eu acho que está acontecendo hoje, eu não era tão ligada nas redes sociais. Então, não foi isso que pegou para mim. Eu não investia tempo nas redes sociais naquela época. Aliás, deixei muito passar porque eu não investi nas redes sociais naquela época. Era mais isso, né? Aquela paixão por querer abraçar o mundo, aquela fome que sempre tive desde muito jovem de viajar o mundo, e de fato estava viajando o mundo, e aquela coisa que de repente eu acho que é tua capacidade de enxergar tendências futuras. Eu falava muito isso na época e ainda falo. Ser inovador é ter essa capacidade de você conseguir capturar os sons sutis de coisas que estão acontecendo que ainda não viraram na curva de difusão que ainda não todo mundo adotou, né? Então, o caso da Singularity, né? Quando a gente encontrou, ainda demorou 3 anos para ou 4 anos para que todo o mercado encontrasse. Então, acho que foi um pouco aí quando de repente ficava muito difícil porque as oportunidades eram tantas. Então, começou a ficar muito confuso fazer decisões simples. De repente, dava para abraçar o mundo. De repente, também, no meu caso, eu acho que essa capacidade de conexões começou a jogar contra. Então, comecei a ficar muito paranoica, comecei a ficar muito paranoica da tecnologia. Porque, de fato, hackers são uma realidade, né? De fato, hackers podem entrar no teu celular, nas tuas contas, nas coisas. Então, talvez ter esse conhecimento da tecnologia começou a jogar contra mim. E conforme eu fui crescendo, também fui assumindo maiores responsabilidades. E isso começou a me deixar muito nervosa. Muito nervosa, né? Então, tudo isso virou um furacão que implodiu. E eu compartilhei essa experiência que você mencionou do burnout muito sério do final de 2019. Quando as pessoas ainda não estavam compartilhando.
Sim,
Lembro que
foi
quando eu escrevi
pré-pandemia,
aquele.
né? Foi pré-pandemia, né?
O burnout foi pré-pandemia, o último, e eu compartilhei no começo da pandemia, tipo maio. E eu lembro que na época algumas pessoas falaram: Mas você não está preocupada que isso vai prejudicar a tua carreira? Por que que você está contando isso? E 2 anos depois já todo mundo estava compartilhando, né? E, ah, não sei o que tem problema. Cara, assim. Novamente, voltou no começo, né? Sempre precisei as pessoas que tinham coragem de ser honestas e de falar, talvez, verdades desconfortáveis. Então, foi isso. Para mim, acho que para cada um é uma coisa diferente. No meu caso, foi um nível muito alto de paranoia, de preocupação, de angústia, e que já tinha escalado um nível que tua mente está funcionando muito rápido, você não desliga, né? Porque tem outra coisa. Recentemente me juntei a um grupo fundado por um empreendedor e que passou por dois burnouts, e uma ONG, porque toda essa pegada de vamos a mudar o mundo invertiu a relação com o trabalho. Então não tinha fim de semana. Por 8 anos eu não tinha fim de semana. Que eu amava o que estava fazendo, né? Então não tinha desconexão. E isso começa a acumular, né? Então tua pergunta é difícil de responder, né? Porque talvez quando eu percebi já esses sinais, já era algo que talvez 1 ou 2 anos antes já vinha acumulando por não ser como era antes, que vou de 8 a 7 no trabalho e o fim de semana off. O computador fica no escritório, não levo o celular em casa, né? As coisas foram mudando com essa evolução da tecnologia e do acesso que tivemos.
E aí, que está cada vez mais latente, né? Nas pessoas de uma maneira. E que tipo de aprendizado isso te trouxe para a tua vida hoje, né? Quando você olha e você observa o que está acontecendo, né? Você como uma antecipadora, digamos assim, de tendências de futuro, que é uma coisa nata, né? Você, né, de alguma maneira. Eu quero falar um pouco sobre tecnologia até mais para frente, mas trazendo um pouco do ensinamento, eu vi que você foi buscar caminhos e alternativas para tentar entender também o que estava passando com você, né? E como o corpo, né? Você usou até uma terapia, que agora não me recordo, que você cita, que é para você começar a observar no teu corpo como isso vai se manifestando, né? Como é que. Compartilhe um pouco isso com a gente. Qual a importância, inclusive, de o corpo mostrar para a gente o que está acontecendo com a nossa mente, com a nossa psique.
Isso muito bem falado, né? Porque eu acho que, novamente, eu era sempre muito visceral, então sempre fui muito da natureza, muito do esporte, muito saudável. E eu acho que isso me permitiu talvez chegar mais longe, né? Ter essa boa saúde. E depois desses burnouts, para mim é nítido e claro a importância da natureza na nossa vida, de nossos olhos descansar olhando para o verde, olhando para uma fogueira, olhando para a terra, olhando para o mar. Dado que vivemos numa cidade como São Paulo, que às vezes não é tão fácil, fui procurar alternativa na pintura. Então, assim, é quão importante é o traço da mão, quanto que as cores podem nos acalmar. Isso sem ler nada, sabe? Só visceralmente, quando eu comecei a me recuperar do burnout, que tinha essas horas e horas de não saber o que fazer e não conseguia ler mais, e eu, de ser uma leitora voraz, eu começava a desenhar círculos e círculos e círculos, mas foi assim, um chamado ao corpo. Então, eu acho que. Então, e depois, agora, fui estudar um pouco de arteterapia e começo a entender que falam que, de fato, você pintar é uma forma de teu sistema nervoso se autorregular, isso te autoacalma, é uma forma. A cor que você escolhe, enfim, várias coisas. Mas, sim, hoje em dia eu cada vez mais uso mais o corpo, não a cabeça. Então, por exemplo, dependendo da situação, se começo a sentir tensão aqui, tento entender que a tensão no pescoço está tentando me dizer. Porque nossos pensamentos têm energia. Eles geram emoções e elas se acumulam no corpo, né? A pele, todo o nosso organismo é uma inteligência.
Nada está
Que
separado de nada, né?
isso. Então, isso aprendi, aprendi que eu já brincava com isso lá atrás, mas agora que vivi na pele, é que ter uma mente aberta e curiosa é muito bom, mas tenho, como todo, tem o seu lado, o outro lado da moeda, né? Não dá para fazer 10 profissões ao mesmo tempo. Não dá para ficar 24% sem desligar. E é isso, eu tenho aprendido, mas é uma jornada constante, né? Porque também saiu um artigo recente que pessoas que têm muito sucesso, já as conquistas não fazem diferença, né? Até porque você não está fazendo pela conquista. É teu sistema, né, que está sempre se cobrando mais. Agora tem começado uma tendência muito forte de autocompaixão, né?
Que é necessário. Porque senão a gente engata e vai, né? Mas é interessante, né, Nathalie? Porque eu trago um pouco para minha vida, entendendo, pô, acho que a gente está mais ou menos na mesma faixa de idade aí, né? A gente vem da mesma geração, digamos assim, né? Os nascidos ali nos anos 70, né?
Isso.
E claro, a gente é uma geração que ela está no meio do caminho, né? O que que eu quero dizer no meio do caminho? A gente pegou a geração analógica, né? Eu não vivi com isso aqui, né? Eu até no meu livro eu cito um dos capítulos, eu conto um pouco essa história. Eu sou de uma época em que você sentava num bar, em qualquer lugar, você sentava num bar, você estava ali, não tinha, você não pegava um telefone, né? Você ia num dentista, ou um médico, qualquer coisa, você pegava uma revista ali, e ou a revista era velha, você deixava a revista por ali e aí pensava um pouco na vida, né? Hoje você não para mais, né? É tanta coisa que vai dando um, né? Vai adoecendo, né? A gente é muita coisa. Só que também chegou. Só que aí é isso que eu ia. Puxa, a partir da tua resposta me veio. Mas tem uma hora, e aconteceu com você, aconteceu comigo, tenho certeza que muita gente, que uma hora para. Para. Uns têm sorte de parar e conseguir observar, outros não. Eu perdi pessoas que era tanta loucura que, né, a gente sabe o que a gente está vivendo. Então, não tem como a gente não olhar, né? E aí eu queria te trazer alguma experiência tua. A partir de uma palavrinha que é o que nos assusta, que é o medo, né? O medo. Como é que você. O que você pode falar sobre o medo, né? Como algo que nos domina e quando você menos espera, ele está ali, dominando a tua psique, né? A gente vive numa sociedade de medo. Como é que você lidou com isso? E que tipo de reflexão você traz a partir da tua história sobre isso?
Sobre um. Certamente, a gente. Eu tenho pensado também muito no que você mencionou, como a gente é produto das gerações,
Sim.
como nossos pais foram produto das gerações, né? Então, por mais que a gente tenta. Por mais que a gente pode trilhar um caminho um pouco mais diferente que a maioria, porque a gente foi um pouco diferente, mas tem certas coisas no nosso percurso que são comuns à nossa geração. Para os que são da minha geração com filhos, eu acho que o medo vem de você não conseguir prover o estándar educacional, no meu caso, que eu recebi, e que ainda no nosso modelo mental e no nosso sistema social atual, ainda a educação é como um plano B que te garante. Lindo. Por
Perfeito.
isso que eu falo, Sala, você é empreendedora, não sei se sou tanto, né? Porque eu sempre fui muito apegada às grifes educacionais que me permitiam minha loucura. Eu investia na grife educacional, que depois eu era mais alternativa, né? Mas não era assim, vou parar dessa escolarização. E prova disso, né? Quando você tem filhos, você tem que tomar decisões educacionais para eles. Então, acho que grande parte do medo vem desse lugar. Eu acho que para muita gente também o medo pode estar vindo, e também a gente viu essa mudança na nossa geração, de ser um funcionário de empresa, você também tem que ser um influencer. Então,
É,
você
exato.
hoje tem dois trabalhos, né? Que é assim, pessoas que estavam na tua área de trabalho, era mais normal ser influencers, mas hoje qualquer executivo de empresa, independente de cargo, está se autopromovendo. Ou sente a necessidade de se autopromover. Então, acho que vem um medo de quais e quantas funções paralelas trabalho atual que a gente tinha que fazer, a gente tem que manter para a gente continuar sendo vigente, continuar tendo oportunidades, na nossa faixa etária, né? Que eu também brinco disso no livro, né? A nossa faixa etária começa a entrar, ah, então vou entrar em conselho, ou vou ser investidor anjo, ou vou empreender mesmo. Como que me mantenho relevante, dado que, diferente de nossos pais, poucos de nós vamos nos aposentar aos 60, né?
Sim.
Não só por questões financeiras, mas também eu acho que por questões de intranquilidade, né? A gente não consegue mais ficar só quieto, a gente quer estar engajado, se sentir relevante. Então, e como lidar com o medo? Eu acho que minhas primeiras experiências com o medo foram muito mais fugir mesmo, fugir. Não posso falar que consegui, mas acho que agora estou conseguindo mais que 5 anos atrás. Agora estou conseguindo mais falar, essa incerteza, essa volatilidade que ainda mais vai ser constante, e esse frio na barriga, vamos ter que nos acostumar, né? Então, vamos. Tenho tentado trazer mais senso do humor para a leitura de mim mesma, para a leitura do contexto, porque este momento pós-pandemia está sendo muito esquisito, né? Na minha leitura.
Você falou um pouco dessa coisa da, né, da geração, e a gente está sempre preocupado em ser relevante, né, em também buscar esse espaço, enfim, nessa nova selva que se desenha. Você tá, parece que está sempre ocupando espaço, né? Como é que é para você? Como é que você? O que que é relevante para você hoje? Porque acho que isso é importante, né, num sentido mais profundo. Porque você liderou, né, grandes projetos aí ao longo da tua vida. Eu estava lendo sobre a tua história, né? Você teve à frente, não só no Brasil, no mundo todo, né? E quando você precisou se afastar por burnout, né, ali, e principalmente nessa terceira vez aí que chegou quase nesse limite, que ali você também se deparou, imagino, e acho que é isso que você pode compartilhar também, com o ser humano em si, né? O quanto você entrega, você tem de retorno, qual que é a tua relação com o trabalho em si, o que que mudou na forma, como as amizades, como o ser humano se relaciona, como é que você vê relacionamentos humanos a partir do que você viveu dentro de um ambiente de trabalho. E quando você não tem mais aquilo que você entregava antes, em função de um problema de saúde, que tipo de avaliação que você faz sobre isso e o que que ele te ensina, né? Então, quando eu te pergunto assim, o que que é relevante para você hoje? Não é ser relevante no sentido você precisa ser relevante, o que que é relevante para você, né? Há uma diferença sobre isso, e principalmente nessas relações, né? Que acho que você deve ter, quando você caiu. Literalmente caiu no sentido o pássaro bateu no vidro. Em algum momento ele toma aquele tilt, né? Ele dá aquela para depois voltar a voar. O que você aprendeu olhando para as pessoas com as quais você conviveu, chefe, empresa, vida? Que tipo de reflexão, Nathalie, você faz? Porque eu acho que você tem base para falar, né? E sentiu na pele, né?
Sim, senti bem na pele, né? Bem na pele. Eu tinha escrito um livro que nunca promovi muito, que se chamava O Misterioso Significado do Dinheiro. E nesse livro eu fui procurar um monte de livros sobre emoções e dinheiro. E um livro muito importante explicava que o dinheiro era só mais uma fonte de energia. A saúde é uma fonte de energia, as relações são uma fonte de energia, a criatividade é uma fonte de energia, né? Mas é muito fácil que a gente dê mais peso para o dinheiro, né? É o que temos sido ensinados, e que não valorizamos as outras até que não temos as outras. Então, como eu tive essa oportunidade não só de perder a fonte de energia da saúde, mas também fonte de energia das relações, e sentir na pele perda de relações, hoje, o que é importante para mim? Minha saúde, minhas relações, minha família, minhas amizades, Isso é muito importante. E também é muito importante trabalhar em coisas que me permitam dar vazão para a minha criatividade. Eu sou uma pessoa que precisa criar. Então, isso mudou muito, sabe? Então, também tenho conectado mais com algo que já tinha de antes, mas que era talvez algo mais. Eram coisas que aconteciam comigo muito mais passivamente que eu ativamente procurasse, mas hoje mais ativamente procuro essa conexão com esse algo maior, essa aceitação e aceitação de que tem alguma ordem divina,
Compartilho também.
por alguma razão vim parar em São Paulo, uma pessoa que é bicho do mato. Eu tento, na maneira do possível, o que posso dar de volta, qual que é o meu serviço, como posso contribuir. E nessa reflexão tenho, por exemplo, tentado compartilhar o que tenho aprendido através da arteterapia da pintura para outras pessoas que talvez não tenham coragem ou estejam procurando alguma ferramenta de cura, porque eu tomei muito pouco remédio em todos esses processos, né? Então por isso, então eu compartilho, porque falo, cara, se você realmente faz todo dia, vai fazendo um trabalho no teu sistema nervoso. E também eu fiquei reflexionando, bom, temos claros sinais de que o modelo econômico-social que vivemos está sendo questionado. Talvez a gente não vai ver toda a mudança na nossa vida, mas temos claros sinais. Então, no meu caso, bom, que eu aprendi na jornada que talvez possa deixar sementes em pessoas jovens? Então, estou contemplando muito voltar mais a trabalhar mais perto dos jovens. Porque sinto que é muito desafiador para a nossa geração e a geração antes da nossa fazer mudanças tão grandes, né? A gente é muito pegado a essa sensação de segurança.
Sim, concordo.
O medo, novamente, né? Então, é isso que estou tentando fazer, sabe? Compartilhar isso. E também permitindo que antes era ainda aceitável ano sabático. Então, agora eu não sei se vai ser aceitável ano sabático. Então, eu falo, estou tentando montar uma empresa, mas estou explorando coisas, estou abrindo, estou conhecendo, mas normalmente é raro hoje o momento que eu sento e só leio um livro, né? E eu ouço audiobook caminhando.
Perfeito, perfeito. É, porque a gente vai aprendendo, né, com essas coisas, mas acho que é um pouco geracional mesmo, eu acredito nisso. Eu até escrevi um artigo essa semana, saiu essa semana lá no portal da Vida Simples, que eu falo assim: você não é o seu passado, você é o seu presente, né? E onde eu reflito um pouco que na verdade, quem me disse foi uma entrevistada aqui no podcast, que ela também trabalha com esse campo mais sutil das coisas, né? A Márcia Lerini, ela falou assim, ela falou: Patrick, muito cuidado, você não é o seu passado, você é o seu presente. Mas o que ela quis dizer com isso? O teu passado foi importante porque ele te trouxe até aqui, mas você não é mais ele, né? Você é o seu presente. O seu presente é o que você pensa, a forma como você vê o mundo hoje, tudo aquilo que você acumula e é o que você é hoje. Só que a grande dificuldade que a gente está sempre. Então, por exemplo, eu também passo por uma transição. Acho que nesse ponto a gente está muito próximo aqui de momentos de vida, né? Eu estou também me reinventando, eu não tenho nada consolidado. Eu ainda estou ali, sabe, vou num pé aqui, será que é para cá? Será que não é? Eu não sei se eu vou, porque já não é mais aquilo que era antes, aquela segurança que eu tinha de 24 anos numa empresa. Não é mais, eu estou, né? Isso gera esse medo, mas. Eu faço uma reflexão nesse artigo de que tudo bem, eu poderia estar lá, né? Mas eu tenho dúvida se eu estaria lá, até fisicamente por tudo que eu vivia, né? Então é inerente uma mudança, é colocar a vida em movimento independente do que está vindo, não sei o que virá, né? Então eu faço um pouco uma reflexão nesse sentido, que a gente é esse presente. Agora, esse presente ele pressupõe, como acho que você falou em algum momento aqui da nossa conversa, que ele é incerto, ele você tem que deixar as coisas, né? Mas o que me agarra um pouco, assim, que me traz um pouco de esperança, é o que você falou, eu acredito mesmo, hoje eu acredito mesmo nesse... em algo aí que tem, é o que você falou, por que eu tô em São Paulo, né? Uma pessoa, um bicho do mato, né? Tem algum sentido nisso aí, né? Tem um sentido, alguma coisa que a gente tem... Então, acho que é legal compartilhar um pouco com quem está nos ouvindo, que também tem, sabe, lidar com... A gente quer as coisas muito certas e acho que é impossível, né, Nathalie? Essa certeza, enfim, não sei se você queria refletir um pouco sobre isso que eu trouxe aqui, mas enfim.
Sim, eu acho que você me lembrou de outra coisa importante que falávamos lá atrás, porque nesse começo de todo esse negócio de inovação, eu lembro quando o cargo de inovação começou a aparecer no mercado. Então, foi 2009 que começavam as empresas a ter o cargo de diretor de inovação, que era o cargo para ter na época. E nessa época se falava, porque 9 passos lineares não são iguais que 9 passos exponenciais. E nossa, falávamos assim, nossa, com aquela segurança de que sabíamos o que estávamos falando. Um ponto. Outro ponto. Não, porque nossos pais tiveram um trabalho a vida inteira, a gente vai ter 7 na nossa vida e nossos filhos vão ter 7 simultâneos. Eu acho que o que aconteceu é que acelerou. A gente está vivendo o momento de ter uns 3 ou 4 trabalhos simultâneos. Porque gerenciar uma presença social é um trabalho. Além do trabalho nas redes sociais. Então, isso, eu acho que esse futuro se acelerou. A pandemia deu uma pausa e, ao mesmo tempo, acelerou muita coisa. Que gera muita ansiedade, porque, como você fala, somos humanos, chega um momento que a cabeça e o corpo não dá, é demasiada mudança muito rápido para nos assimilarmos. Essa é uma coisa que me veio, e a outra coisa que me veio também ouvindo-te falar foi que igual que uma criança amadurece num adulto, o ego amadurece para a alma. Então, quem fica frustrado com o desfeito das coisas e o percurso é o ego. Quem fica pegado ao passado é o ego. Mas a alma não. A alma entende que a alma não. Então, quando a gente recebe quando a gente bate numa janela, ou quando fica sem chão, são etapas do percurso que são espelhos para ver quanto que teu ego tem amadurecido e entendido que a gente tem 50% do comando, mas tem outro 50% que não é da gente. Então, isso não é. Então, esse, né? Porque o ego é aquele, é quem esperneia, né? Ai, se eu tivesse sabido, se eu tivesse feito, se eu... Não. Não. Nunca estamos prontos, né? Não,
Não, acho que você falou tudo. Tem muito sentido nessa coisa do ego que a gente se amarra e é ele que tá te segurando ali, né? A vida, a alma, como você disse, a alma tá querendo te empurrar e o ego tá querendo te prender, né? Então eu fico uma batalha que acho que aí que está o ponto de uma das coisas que a gente sempre ouve muito, que é o soltar, né? Sabe? Solta, solta, né? Eu confesso a você e cito aí nesse artigo que eu estava falando aqui, que não é simples soltar, mas eu sei que é. Eu sei que necessita soltar, senão você vai ficar amarrado, não tem jeito, ou a vida te leva, né? Mas é um exercício permanente, né? Não é algo tão estará de Deus. Estala, vai lá e resolve, né?
Não, porque todos temos responsabilidades financeiras, né? Eu acho que quando você não tem filhos, é uma coisa, mas mesmo assim, tem responsabilidades financeiras. Eu acho que o norte que me permitiu sempre estar talvez desbravando novas fronteiras era respeitar quando eu sentia que algo não fazia sentido, mesmo que eu não conseguisse articular. Então, eu abri mão de muitas oportunidades que para outros era oportunidade do momento, mas por alguma razão não se sentia bem para mim, não fazia sentido bem para mim. Eu nunca fui uma pessoa daquelas que conseguisse explicar claramente ponto um, ponto dois, ponto três, não. Mas assim, que quando você para e você realmente ouve teu corpo vai falar. E não se trata de ser irresponsável, mas sim se trata de que Todos temos uma bússola interna, né? E todos temos as nossas competências, nossos talentos, a energia. É que nem as pessoas, né? Bom, os trabalhos são pessoas. No final das contas, a gente vai se atraindo a trabalhar com energias que são complementares, atraentes com a gente, né?
Não, legal. Agora, uma coisa que eu queria avançar um pouco dessa segunda parte aqui, que a gente está caminhando já para o fim do papo, mas até trazendo um pouco a tua experiência da Singularity, né? E de você também hoje estar, né, mais madura, mais vivida, né? Tem enfrentado todas essas crises, tem um outro olhar sobre a vida, digamos assim. Você sempre antecipou futuros, né? Esse é um pouco aquilo que você sempre atuou, dentro da Singularity. E ao mesmo tempo você falou um pouco desse campo mais sutil que você percebe, né, né, aquela coisa que as pessoas ainda não estão vendo. O que que eu queria te perguntar, trazendo para os dias de hoje, em que tudo está muito rápido, a gente está falando de tecnologia, né, de avanços exponenciais e tal. O que que você pode falar sobre isso que está vindo e esse campo mais. Por onde a gente vai caminhar? É isso que eu quero dizer. Acho que por onde a gente vai caminhar, esse futuro, ele é sutil. O que eu quero dizer? Ele é a descoberta dessa sua ligação mais com a alma e não tanto com o corpo. Você acha que esses grandes downloads que se baixa, né? Eu digo, na psique, nessa busca, você vê cada vez mais grandes executivos, grandes lideranças procurando alguns caminhos também de buscar isso que está sempre lá na frente, mas sempre com esse olhar mais sutil também. Esse é um caminho, essa é uma pergunta. Se você acha que é por aí que a gente vai avançar, né? E ao mesmo tempo, e aí é paradoxal, né? É paradoxal o que eu vou te dizer, e a linha é muito tênue, né? Entre uma coisa e outra, que é esse avanço tecnológico. A gente não está dando conta. Esses últimos meses a gente está vendo aí o que envolve o chat GPT, as inteligências artificiais. Eu trabalho com texto, é impressionante o que a gente está vendo. E a gente não está dando conta, né, sobre com essas duas coisas. Então, eu te trouxe um paradoxo, mas quer dizer, tem coisas muito. Se é por aí mesmo que a gente vai avançar e nesse campo mais sutil para essas grandes descobertas, entender que a consciência está além do cérebro, né? A consciência não se forma aqui nessa massa, ela está além. E aí esse além é que te conecta essa busca, a intuição, no campo, na arte que você bem menciona, se você vê por aí, e ao mesmo tempo essa coisa paradoxal mesmo, de que a gente não está dando conta de tanta tecnologia. A pergunta ficou um pouco confusa, mas eu acho que você pode discorrer um pouquinho sobre esses dois pontos, que eu acho que você, por ter, sempre lidar com antecipação de futuro, pode trazer algum ensinamento para a gente, um olhar. Enfim, o que você fala sobre isso?
Ah, obrigada, Patrick, pela oportunidade de compartilhar. Talvez eu fazendo uma analogia a essas duas perguntas, é uma demanda que tive recentemente sobre falar sobre foco no consumidor. E, por exemplo, meu trabalho começou na área de marketing. E anos atrás, quando comecei a ver esses buzzwords como design thinking e todas essas coisas que começaram, falaram, mas isso é marketing básico, né? É só sair na rua e ver o que está acontecendo, falar com o consumidor, se colocar nos pés do consumidor. Então, eu acho que, para responder a tua primeira pergunta dessa conexão com algo maior, bom, esse mercado está explodindo. Uma das áreas que está explodindo é os psicodélicos, por exemplo, com todos os benefícios que possam ter, também trazem muitos desafios e vêm a responder uma necessidade que talvez se as pessoas só sentassem e meditassem e fossem na natureza ou só lessem um livro na fogueira, talvez acessariam essa inteligência coletiva, mas como estamos nessa aceleração e nessa adicção por experiências, também eu acho que tem aí tem que ter um cuidado, né? Então, toda essa área espiritual também, mindfulness explodindo, yoga explodindo, todas as coisas explodindo. E para mim a coisa seria, sim, vamos a continuar procurando porque é inerente à nossa natureza humana, mesmo que passemos por etapas da vida onde nós temos consciência, chegamos num momento onde nós somos feitos conscientes que tem algo maior. Mas não tem toda essa esse popurrí de ofertas, ou tem volta ao básico. Volta ao básico. Volta com o pé no chão, a dar um pulo no mar, né? Tomar um sol, coisa assim. Então, eu acho que assim, sim, tem essa coisa que não vai continuar crescendo. Outra coisa que você perguntou, que não damos conta da tecnologia, realmente, muitas questões cada vez mais sérias, éticas, de saúde, relacionadas à tecnologia. Um questionamento que eu faço muito forte é: que porcentagem da população global tem acesso aos benefícios de tanta tecnologia, quando você tem quantos milhões de habitantes que ainda não têm uma comida básica acessível? E aí, talvez só para barrar a resposta, o que eu tenho pensado mais é que, na verdade, é verdade que o futuro não vai acontecer para a gente. Temos, sim, a capacidade de ser co-criadores. Então, a gente pode e deve ser ativista, sim. E deve se manifestar-se, e deve de não ter medo de falar quando as coisas não estão fazendo sentido. Não faz sentido para mim. E eu, que fui apaixonada pela tecnologia exponencial e por toda essa novidade, quando a impressora 3D parecia que ia ser, nossa, uma coisa. Hoje em dia, questiono muito para quê. E eu sei que tem as aplicações na saúde, por exemplo, mas assim. Eu que tenho falado muito é inovação consciente, inovação intencional.
Que traga benefícios a todos, né? Que traga benefícios para o humano, né? Que faça sentido, né, Nathalie?
Quais que são os problemas que ainda temos? Fome. Tem cada vez mais gente na rua em São Paulo, para quem anda, né? A gente vê cada vez mais gente, mais desigualdade educacional. Então, assim. Virou Las Vegas, né? Estamos vivendo Las Vegas de tecnologia, que só quem tem um certo nível de educação e de acesso econômico tem acesso, né? Se você responder aí, eu acho que trazer mais para a gente que somos, que temos todos um mini ou grande protagonismo no mundo que a gente quer criar. Que está sendo criado, né? Que estamos todos no presente agora. Tá. Chegamos aqui. Estamos vendo os resultados. O que que cada um na sua área pode fazer? Não sei se você está sabendo que agora tem também, assim como tem os objetivos globais que as empresas têm que tentar chegar, também fizeram uma mais para baixo, os objetivos individuais, para a gente sentir que a gente pode ter um pouquinho mais de protagonismo, né? Quando a gente vê tanto problema e tanta coisa, também pode se sentir impotente. Bom, já está ruim de qualquer jeito, então deixa, né? Não, tem coisa pequena que cada um de nós pode fazer, que faça a diferença.
Eu gosto muito desse olhar, né, que não, você não precisa necessariamente fazer as grandes mudanças do mundo, né? Faça no seu pequeno bairro, no seu pequeno entorno, né? No seu pequeno mundo ali, né? Faça para o seu vizinho, né? Primeiro, depois de querer salvar o mundo, porque eu acho que são essas mudanças mais próximas que operam as verdadeiras mudanças, né? Eu acredito muito muito nisso, e te ouvindo, acho que me ocorre isso, que temos um longo caminho, né? E acho que e você vem desse mundo, eu digo assim, você vem dessa busca, né? Da tua própria vida, né? Que você orbitou muito nisso, e trazer um olhar mais, opa, peraí, tudo bem, isso é ótimo, tem muitas coisas boas, mas precisa olhar mais para o chão aqui, mais para o indivíduo em si, né? Não para. Então, acho que isso faz muito sentido, compartilho. Nathalie, a gente está caminhando aqui para o fim da nossa conversa, do nosso papo, e bom, acho que aqui a gente pode fazer dois em um ali. Você acabou de lançar o livro, o que que você conta nesse livro, né? Você pode falar um pouco sobre ele, e depois eu queria que você você já vai estar falando dele, então ele é um livro que as pessoas vão conhecer, e também falasse qual que é um livro que você indicaria também, que foi uma referência para você, que você acha legal compartilhar, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, e por que desse livro, para depois aí a gente partir para a música também. Então fala um pouquinho do teu livro que você acabou de lançar, né, isso que me chamou a atenção também, e sobre um livro que te influenciou.
Certo. Bom, só queria, agora me lembrei uma coisa que tinha que ter falado da outra pergunta, que acho importante, uma frase que achei que é um norte hoje para mim: o futuro tem um coração antigo.
Ah, eu vi uma outra que é muito parecido, que o futuro está no passado. Que é, não, o futuro é ancestral, né? É voltar para
É esse do.
trás.
Tem o livro Futuro Ancestral e tem o Ivo Levi que falou: O Futuro tem um coração antigo. Então, esse está sendo norte para mim, sabe?
Legal.
Meu livro, o que que eu fiz? Como sempre adorei ler e adorei escrever, começaram a vir as palavras e o gênero que eu mais gosto é quando as pessoas contam trechos da vida deles. Que me fazem lembrar de trechos da minha vida, que me trazem reflexões, ouvindo histórias deles, um pouco como o teu podcast, né? Você está ouvindo a história de alguém e te lembra de coisas da tua e tem esse aprendizado. Então, esse é o gênero que eu mais gosto, que é o memoir. Aí eu peguei episódios, trechos, temas desses 3 anos, desde o burnout até agora, e desse percurso de se reerguer depois de ter batido tão forte contra a janela, né? Porque eu achava que ia ser um ano, né? Já estou no terceiro, é o quarto ano, né? Então...
Ó, a gente tá meio próximo, porque eu tô no quarto também. Quarto ano aí nesse processo, não, olha.
Eu achava, não, você...
Eu não sei exatamente a tua idade, mas eu tô com 49, faço 50. Eu tô entrando no que o que a gente chama de oitavo setênio, né? São os setênios. E a cada 7 anos você tem uma mudança ali de vida mesmo, de olhar. Então, eu tô bem no começo desse oitavo setênio. Então, nesse ponto a gente está junto, viu?
Eu sou com 50, vou para 51 esse ano.
Somos da
Aí eu
mesma
fico.
geração, então.
E aí, segundo o calendário Maia, aí são ciclos de 13 anos. E depois que você faz 4 ciclos de 13 anos, em teoria, aos 52 você renasce.
Opa, então nós estamos próximos.
Então, assim. Tá bom, então eu compartilho, né? Trechos, reflexões. Reflexões, momentos duros, momentos bons desses 3 anos, né? De reinvenção e de novos voos. Eu compartilho isso. Esse foi o propósito do livro. E o livro parece muito fácil do que realmente é. Eu também achei que no ano esse livro ia estar pronto. Demorou quase os 3 anos.
Uau.
Então, acho que é muito interessante com qualquer arte, né? Mas com a arte da escrita, realmente, no final é tua intenção genuína que te segure e te senta na cadeira. Por que que estou fazendo isso mesmo? Por que que estou colocando as horas? E para mim foi muito gratificante ver que foi a mesma razão que lá atrás me sentou na cadeira quando eu escrevi o Manual para Sonhadores, né? Se tem algo da minha jornada que pode ser alimento ou inspiração ou apoio para a jornada de outro, então está aí.
Perfeito.
Está aí no livro, né? Mas dessa vez também foi mais intencional, um pouco mais velha e madura, né? Naquela época eu só queria, estava preocupada com que fosse best-seller, e eu conto disso no livro. Eu sonhava com que o livro fosse um best-seller, que eu
Foi muito
conseguisse.
vendido, né? Foi pela Leia, se eu não me engano, né?
Foi pela Leia, teve muito sucesso para ser primeira vez autora, estava bem escrito, razoavelmente bem, mas eu não curti tanto a jornada, sabe? Eu recebi tanto convite especial. E dessa vez eu falei, cara, é para curtir, é para compartilhar, ter essa oportunidade de te conhecer, de compartilhar um pouco, é para curtir essa jornada.
Legal.
Então, esse objetivo do livro, eu debati muito se o título seria Sonhadoras Desorientadas, Sonhadores Desorientados, e aí no final parei por Sonhadoras Corajosas, porque desorientamento já vai ser parte do nosso dia a dia, então a gente vai ter que ter coragem para reajustar a bússola em cada dia. E também mulheres, porque tem uma parte muito forte aí de todas as responsabilidades e dores de ser mãe. sem querer anular o lado masculino da vida, mas se tem um percurso ainda na jornada de mulher executiva, mãe, que ainda precisa muitas coisas serem trazidas à tona, que eu sinto que ainda falta.
Então, legal. E o livro está à venda em todas as livrarias, né? Acho que, ou pelo site.
Não, só online. Só online.
Ah, é só, mas você fez um lançamento numa livraria, não foi? Acho que alguma.
Eu fiz na Livraria Drummond.
Ah, na Drummond, na Paulista ali, né?
Sim, mas é a Edita Cuja, que é uma editora pequena, muito especial. E por quê? Porque eu queria que a capa fosse especial. E da outra vez, a capa que eu queria não foi a capa que fizeram. Aí também aprendi, né? Não, tem que ter uma energia especial. A gente fez em conjunto o projeto do livro. E porque no final do dia, para quem precisar, vai achar o livro, né? Aquela coisa, né?
É isso, é o que ele está falando. Tem, vai cair na mão de quem precisa, né? Acho que isso, compartilhe, pensa da mesma maneira.
É,
Bem, eu
então,
tenho razão.
muito feliz de fazer desse jeito. Então, é outra pergunta: que livro eu indico?
E que livro
Que
que
eu
você
falo.
indica? O que que foi uma grande referência assim para você que você traz, que acho que é legal?
Que eu também falo muito no livro, e esse livro eu já ouvi mais de 1.000 vezes, tá?
Uau!
O universo sempre tem um plano. Não sei se está em português, está em inglês, é do Matt Kahn, mas foi meu salva-vidas. Desde que
Universo
tive o
sempre tem um
burnout,
plano. O universo
o
sempre tem um
universo
plano.
sempre tem um plano.
Que legal, não
Então,
conhecia, não conhecia. Tá.
ninguém fez nada errado. Então, aí tem os 8 princípios, os outros princípios, ninguém fez nada errado, agradeça o que veio, bem-estar é um sinal que você está no caminho certo, coisas aí. Olha, eu já ouvi 1.000 vezes, ainda coloco, ainda ouço, ainda aprendo, ainda me acalma, porque eu acho que também nesse momento que a gente está vivendo, os audiobooks, quando nossa cabeça começa a ficar muito assim, audiobook pode acalmar talvez mais que a palavra escrita para alguns de nós.
É bom também, é muito bom.
É que nem podcast, né?
É, legal. Oh, muito legal, muito ótimo. Nathalie, e uma música para encerrar aqui a nossa conversa? O que você gosta? Como que gênero você vai trazer? Música brasileira, guatemalteca, neozelandesa? O que você escolhe para encerrar aqui?
Também, essa aqui é brasileira e ela eu comecei a ouvir antes da minha queda. Meus filhos reclamavam que eu fiz eles aprender a letra e agora brincamos, mas é a do Trem Bala, né?
Ah, Trem Bala.
É,
Como é que ela
para
chama?
saber que
É, Trem
não é
Bala.
sobre Trem Bala.
É.
A vida é Trem Bala e
Legal. Não,
essa.
é música que já foi pedida, que agora me fugiu o nome da cantora. Mas
Tá ótimo.
é bem conhecido. Já foi pedida aqui, sem dúvida. Linda a letra. Tem muito a ver, né, com esse momento que a gente está vivendo e um olhar sobre a vida, né? Nathalie, queria muito te agradecer, foi uma delícia essa conversa, conhecer um pouco mais a tua história, você compartilhar aí teu pensamento, tua forma de enxergar o mundo depois de tudo que você atravessou, acho que vai enriquecer para muita gente aqui. Queria muito te agradecer, viu? Muito obrigado.
Muito obrigada, Patrick. Muito obrigada aos ouvintes também. E muito parabéns pela iniciativa. 45 é
Do
meio
primeiro
tempo.
tempo. Primeiro
No
tempo.
primeiro tempo.
Isso
Muito
aí.
parabéns. Adorei.
Obrigado, Nathalie. E o 45 do primeiro tempo, você já sabe, volta na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado. Aliás, como a Nathalie também foi uma indicação de ouvinte aqui, vai lá no meu Instagram, o patricksantos.oficial, mande lá um direct quem você gostaria de ouvir aqui, quem sabe essa pessoa não aparece. Nós voltamos na próxima semana, um abraço e até lá.
Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra ti. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar.
It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say, your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandSlots.com.
Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.